Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
E eu sou o Emerson Alecrim.
Bom, essa semana a gente teve evento de Apple e evento de Microsoft. Essa semana, no caso, que estamos gravando esse Tecnocast. E as duas empresas apresentaram novos dispositivos, bom, PCs, né? Uma com um estúdio, que é um desktop da Microsoft, e outra com um novo MacBook, um pouco polêmico. Já tem gente comparando, falando que a visão de futuro de uma é mais inovadora do que a outra. Isso é super comum, a gente que acompanha a tecnologia já está acostumado. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre esses lançamentos e falar um pouquinho o que a gente acha sobre o assunto inovação. Depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
13 minutos e 18 segundos.
Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem hoje?
É do Daniel Gropo, ele tem 25 anos, é desenvolvedor web, mora em Sorocaba, São Paulo. Olá, gostei bastante do episódio, gosto muito desse assunto e vejo como isso tem sido amplamente discutido nos últimos anos, principalmente agora em que se ter um carro parrudo, potente e poluente não é exatamente sinônimo de status. Meu interesse começou na época do colégio, quando surgiram os Segways. Eu desenvolvi uma bicicleta elétrica adaptada com a ventoinha de um Vectra.
Nossa!
Uma campainha e uma bateria estacionária. O projeto custou R$220 na época e tinha autonomia para 25 km. Hoje em dia temos visto diversos projetos nesse sentido, não apenas de carros elétricos, mas de veículos de transporte individual para pequenos trajetos que não pesam toneladas como um veículo comum, são sustentáveis e servem bem para pequenas e médias cidades na maioria dos nossos trajetos diários, tal como os monociclos e bicicletas elétricas. São relativamente baratos, permitem recargas dentro do ambiente de destino, geralmente local de trabalho, e é bom frisar que a velocidade média de trânsito nas cidades é bem baixa entre paradas nos semáforos e congestionamentos, e esses tipos de veículos não precisam dividir espaço urbano com os carros, por vezes chegando antes mesmo tendo uma velocidade máxima mais reduzida. Claro que há desvantagens. No Brasil não temos uma estrutura cicloviária adequada ou calçadas planas para os monociclos, além da chuva, grandes trajetos, entre outros, mas é algo a se cogitar dados seus baixos custos de recarga e manutenção. E é claro, não precisa guardar a facada quando a conta do IPVA chega. Valeu! Eu gosto desse podcast por tratar de todo tipo de tecnologia. Continuem assim, abraços.
Valeu. O próximo e-mail é do Pedro Tomás Alves, ele é de Cuiabá. Ele trabalha com informática desde 86 e ele fala que descobriu o Tecnocast há pouco mais de um ano e já ouviu todos os episódios, olha aí.
Ô, louco.
Sobre o episódio, ele fala: vocês não citaram a Fuel Cell Technologies. A primeira célula foi criada em 1838 e está sendo utilizada pela NASA desde o início da corrida espacial. Uma bateria armazena energia elétrica, mas a célula de combustível, ela gera energia e ela pode ser utilizada para recarregar as baterias do carro, mesmo quando o carro estiver estacionado. Várias companhias têm aprimorado a tecnologia. O mais importante é que é um sistema verde. Tenho visto que o Mobilon defende mais a tecnologia automotiva do que a digital, mas nesse episódio gostaria de ouvi-lo não concordar que o carro tem que fazer barulho para ser o melhor. E eu defendo mais a tecnologia automotiva do que o digital?
Olha só.
Não entendi, Pedro. Explica melhor aí no próximo e-mail.
Você tá passando uma imagem aí.
O que é que ele entender? Quando eu conheci o carro elétrico brasileiro da Gurgel, nossa!
Grande Gurgel!
Eu sonhei em ter um, e isso perdura até hoje. Agora eu sei que logo teremos a opção para termos carros elétricos e principalmente autônomos. Eu gosto de sair para onde quero de carro, mas prefiro não dirigir. É, seria bacana mesmo. Continuem com excelente trabalho e obrigado por nos permitir participar da mesa de papo com vocês. Valeu pelo e-mail.
Próximo e-mail é do André Novigor. O André, ele tem 35 anos, mora no Rio de Janeiro e depois vai enviar um áudio com a pronúncia do sobrenome dele. E ele diz o seguinte: gosto bastante do seu programa e é a primeira vez que envio comentários. A outra opção de veículos de emissão zero são os carros a hidrogênio. Honda, Hyundai e Toyota têm seus veículos comerciais. Eles, em geral, são menos eficientes que os elétricos, mas têm autonomia muito maior, chegam aos 500 km, e podem ser abastecidos em 3 minutos. São concorrentes principalmente no setor de transportes pesados, ônibus e frotistas. É muito melhor para os taxistas. Os veículos elétricos não têm atendido na prática os dados de performance divulgados. O primeiro problema é com a autonomia, que eles só atingem com faróis, rádio e ar-condicionado desligado. Se ligar o ar, a autonomia cai muito. Outro problema é em relação à vida útil das baterias. Esse papo de 180 mil quilômetros se refere ao usuário que usa a bateria até acabar a carga, anda a baixa velocidade e carrega em carga lenta. As baterias de lítio são muito sensíveis à temperatura. Quando você acelera forte ou usa carregamento rápido, elas aquecem muito, reduzindo muito a vida útil delas. Quanto às emissões, a grande questão é a eficiência. Um motor a combustão padrão tem de 20 a 25% de eficiência. Um motor turbo pode chegar próximo de 30%. Uma termoelétrica a gás pode passar de 60%, enquanto a eficiência dos veículos elétricos pode chegar na casa dos 90%. Com isso, mesmo queimando gasolina em grandes centrais, a emissão total seria bem menor. Além disso, nessas usinas, as emissões de óxidos de nitrogênio e particulados são menores, e ainda é possível remover enxofre. Outra vantagem é que essa poluição normalmente é emitida longe das cidades, reduzindo a incidência de doenças respiratórias, dentre outras. Não acredito que um dia teremos padronizações de baterias para troca rápida. Basta ver que hoje temos 5 modelos diferentes de conexão para carregamento dos veículos elétricos. Dependendo de onde você for abastecer, simplesmente seu carro não conecta.
Tá, eu acho que tem vários pontos aí que dá pra gente comentar no e-mail do André. Muitas informações bem interessantes. Eu acho que assim, a questão da bateria não dá pra falar de acordo com o que a gente tem agora, porque a gente ainda não tem um mercado estabelecido de veículos elétricos. Se você for olhar no início do smartphone, só pra citar um exemplo aí da tecnologia, que é o que a gente cobre, também tem muita tecnologia que no começo cada fabricante tentava desenvolver o seu e depois veio...
Nossa! Fones de ouvido! A Sony Ericsson tinha um conector muito conector filha deles. Da puta, que ficava dando mau contato. E a Nokia era diferente, a Motorola era diferente. Nossa, era horrível.
Sim, é. Então é questão de mercado inicial, é uma coisa que tá começando comercialmente falando, né? Tem pouquíssimos carros rodando nas ruas e tal. Então é realmente difícil prever o futuro olhando o passado nesse sentido. A questão da eficiência é uma coisa muito interessante, mas eu não sei se é bem o que a gente falou no episódio. Ele falou que pode chegar em 90% a eficiência com relação à emissão de gases do veículo elétrico. E isso considerando só o carro elétrico, não a produção, né? Na produção as coisas mudam, né? Que nem a gente falou, que na produção é mais poluente você fabricar um veículo elétrico do que um veículo a combustão. Mas depois isso vai sendo compensado no longo prazo, porque o veículo elétrico é muito mais eficiente em questão de energia limpa. E a própria questão da eficiência da combustão, se eu não me engano, você queimar o combustível na usina e mandar a energia pela rede e ser utilizado num carro elétrico gera mais eficiência no sentido de transformar o combustível em eletricidade do que se você fizer isso colocando a gasolina no motor a combustão, direto no carro. Porque dentro de uma usina você tem várias formas de você aproveitar a energia gerada pela queima desse combustível. Desde o aproveitamento direto da queima do combustível até a parte de reaproveitar a geração do calor ali, enfim, tem várias tecnologias que dentro de uma usina você consegue fazer, aproveitar ao máximo ali a queima para gerar eletricidade. E num carro não tem como, né? Porque é só motor a combustão. Então tem esse ponto também a se considerar. Sobre a questão da duração da bateria, que ele fala, né, de depende da forma que você usa, isso é fato. Mas até só por curiosidade, teve um cara que ele comprou um Tesla usado. Ele ficou bem famoso porque ele chegou a alugar o porta-mala do Tesla dele por 2 dias no Airbnb. As pessoas dormirem dentro do porta-mala do Tesla dele, dentro da garagem na casa dele, né? Vou colocar o link depois no post pra quem quiser ver, mas ele fala que ele usou e abusou do Tesla dele. Ele passou de 100 mil milhas, eu não sei, foi uma coisa muito absurda assim, a quantidade que ele rodou com o Tesla. E ele conta também a questão de como é que é feita o reparo do Tesla, né? A parte das revisões, então... A própria Tesla, depois de um tempo, vai lá e substitui a bateria, faz reparo em algumas coisas. Ele compara o gasto que ele teve também com o Tesla e o quanto ele gastaria num carro a combustão, que teria, por exemplo, troca de óleo, freio, sei lá, várias coisas que você precisa trocar mais num carro a combustão. Eu vou colocar o link na descrição deste episódio de Tecnocast para quem quiser ler, é bem interessante. Então vamos para o último e-mail aqui, é do Lucas Fogolin, ele é assessor de...